É, eu vou fazer aqui pelo Instagram paralelo para a galera poder pegar e entrar para cá, né? Rapaziada,
É, eu vou
a.
fazer aquilo pelo Instagram paralelo
Foi?
para a galera poder pegar e entrar para cá, né?
Foi. Estamos ao vivo aqui no YouTube agora. Se terminar aí, a gente vai. Até perdi o fio aqui que a gente estava.
A gente estava falando da questão do negócio em si, né? Ser
É.
um
Sim, poucas
negócio de fato, né?
pessoas.
Ser uma fonte de renda.
Isso, poucas pessoas pegam e levam o negócio, né, a ele ser aí, a lidar com ele como, né, um negócio, e a maioria deles levam como apenas uma fonte de renda, e isso pega e atrapalha, né, toda vez que a pessoa tenta pegar e escalar, né? Então, quando ela não tem infraestrutura, ela tenta escalar e ela pega e se prejudica, né? E até, de fato, mesmo a transformar aquilo numa empresa, num negócio onde. Em algum momento, não é sempre, né? Muita gente pega e não entende isso. Em algum momento você pode pegar e não trabalhar, tirar uma folga, tirar um final de semana a mais e conseguir, né? Que é o fato onde você vai começar a estar criando equipe, criando estrutura, criando processo. Que é muito na fase de transição que você está agora, nesse momento, né, cara, na sua operação.
Isso. É, na verdade, primeiro a gente transicionou para a nossa operação para. Peraí, mano, eu acabei fechando aqui. Voltou. A gente transicionou, né, do comércio, do e-commerce sem estoque para e-commerce com estoque. A gente levantou um brand, né, levantou uma marca. E o Cadu até acompanhou bastante essa transição, né, Cadu? A gente
Sim.
buscando fornecedor e tal, e sentindo o baque, né, da diferença é diferente. Tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Como qualquer negócio, como qualquer empresa. Então a gente passou alguns meses aí entendendo quais eram os desafios, né? Porque quando a gente trabalha um e-commerce
Sim.
sem estoque, a gente tem um tipo de desafio: suporte, dá muita demanda. Você trabalha muito mais forte a copy, né? Para você
Sim.
vender ali no primeiro momento aquela oferta ali, para não deixar a pessoa nem parar para analisar, tipo, o
E
produto
também, se
ser de
alguma
fato um
coisa der
produto.
errado, você simplesmente muda, né? Quando você tem estoque, não dá para fazer
Exato.
isso.
Quando você não tem estoque, você. Ah, fornecedor, perdi o fornecedor, beleza, bola para frente. Primeiro que fornecedor, pro e-commerce sem estoque, mano, tem a Balde, tem várias aí, plataforma, tem a IO também, que a gente chegou a trabalhar um
Sim.
tempo. Tem várias outras e o mercado está ficando cada vez mais sofisticado em relação a isso. E, cara, tem um monte lá dentro. Você sabendo minerar o fornecedor, você tem um monte. O cara, um vacilou, óbvio. Né? Você sente o impacto, mas um vacilou, você muda para outro, beleza. Com estoque, não, você depende daquele estoque, você depende da importação, você tem uma série de fatores. Muda a tributação, né? Muda, tem que mudar a CNPJ, abre outro CNPJ, não abre. Aqui a gente acabou optando por abrir outro CNPJ, até por orientação do Cadu, para não misturar as operações. Então, assim, é uma série de desafios. E aí, cara, você precisa de um time. E, mano. O dia do nosso encontro lá da fraternidade foi,
Sim.
assim, divisor de águas, porque a gente já falava, né? Na fraternidade a gente não fala só de tráfego, anúncio e produto. A gente fala de um monte de coisa. E, assim, já
Sim.
falou na fraternidade uma vez sobre isso, sobre gestão e tal, mas, mano, ao vivo ali com a galera trocando ideia, compartilhando, mudou minha cabeça totalmente. Hoje a gente chegou já a ter quatro colaboradores, a gente aí reduziu um pouco a mão quando fez essa troca, né? Que a gente sentiu o
Sim.
impacto. E a gente acabou focando em outros pontos. E agora a gente está com três colaboradores. Então, assim,
Top.
a nossa meta é para esse ano, é até o meio do ano, a gente está com cinco colaboradores. Mais um aqui no escritório. A gente está com a Bia agora, mais um no escritório até o meio do ano. E até o final
Isso
do
foi
ano a gente
uma
chegar aí a
outra
sete.
evolução também que você pegou e estava home office esse ano, né? Finalzinho do ano passado, evoluiu, né, também para ter uma sede física, ter um escritório, né? Outra
É,
pegada, né, cara? Deixou o
verdade, mano.
negócio muito mais
Bem
sério.
lembrado. Mano, a gente tava. Foi até pauta de fraternidade, né? Foi até pauta lá da
Sim.
nossa Hot Seat lá. Eu falei pra galera, eu abri lá e falei, mano, eu não tô conseguindo mais concentrar em casa. Né? Porque trabalhar home office é muito bom, mas eu não tinha. Eu não tava tendo estrutura.
Sim.
E aí, galera, não, mano, melhor coisa e tal. O Cadu até falou, mano, vai mudar o jogo, vai mudar o game. E dito e feito, cara, a gente deu esse passo, né? pegamos um escritório aqui pertinho de casa, graças a Deus por isso, né? Eu trabalho na esquina da minha casa, venho a pé, venho com a caneca na mão, venho com a caneca de café na mão, literalmente. E aí mudou o game, está no escritório, está numa sala legal, tem um espaço legal para ter um estoque aqui, para trabalhar, tem um espaço legal aqui para botar mais um colaborador aqui no nosso ambiente. E aí futuramente a gente derruba a parede aqui do lado e amplia.
O hábito, né, cara, de pegar e sair para ir ao escritório, de pegar e ir para trabalhar, ele faz muita diferença, né? Muita gente pega aí,
total.
não entende, às vezes, e fala, Cadu, ah, você só usa beija-roupa, faz isso, faz aquilo, etc. Mas, cara, por exemplo, né? Agora, principalmente que antes a gente tinha o escritório, etc. E na época do escritório não dava só essa roupa. Por isso que a galera não se liga. Isso aqui é a âncora que eu, entre aspas, substituir pelo escritório, né? Antes, pô, tinha o escritório, então tinha o hábito de sair, pegar Uber, ir até o escritório, que o Pedro me levou lá de Uber, inclusive, né? Pegar. E aí eu falei, pô, beleza, saí de casa, estou indo trabalhar. Chegou dentro do escritório, 100% foco. Tanto é que chegava em casa de noite, né? Eu não trabalho mais, mano. Chego em casa e não trabalho. Porque até não sei como é que é para você hoje, mas provavelmente até por você que pegou e, pô, é sócio da sua esposa, trabalha junto com ela. Agora, isso provavelmente vocês estão voltando até ter algum momento de lazer, de marido e
Sim.
mulher, porque antes, até no momento de lazer, estava trabalhando, né? Via aquele WhatsApp, via aquele e-mail, respondia.
Não, mano, total. A gente tem um brotherzão que a gente se cumprimenta no WhatsApp assim, já pode falar de trabalho, porque, cara, não tem jeito. A gente que é empreendedor, né? A gente que vive o nosso negócio é 24 horas falando. Aí a minha esposa é minha sócia. Mano, tem hora que ela fala, tem hora que tem os amigos, não, né, os amigos mais próximos, o Rafa, que tá aí na transmissão também, o Raposo. Mano, ó, hoje, sexta-feira à noite, tipo assim, ó, hoje para de falar de trabalho. Vai passear com a Monique, vai dar um rolê, esquece, desliga o telefone, deixa o telefone em casa. E ela pega, cara, ela controla. Tipo, por mais que a gente tem um colaborador hoje que cuida da rede social. Isso foi um grande forte nosso, né? Mano, chega a notificação. Aí, por um tempo, eu até desliguei a notificação, porque eu ficava doido, né? A gente chegava a notificação, alguma coisa. Aí ela falou, ó, esquece, se desliga. Ontem mesmo a gente saiu daqui do escritório, era 10h30. E aí eu fui, botei o computador no, na mochila. Ela falou, não, deixa aí. Eu falei, não, vou levar, porque de manhã, tipo, a gente faz uma mentoria também de desenvolvimento, né? E de manhã sempre tem uma live, alguma coisa. Eu falei, não, de manhã a gente acessa, mas. Eu, tá bom, não vou trabalhar quando chegar em casa, não vou
É
trabalhar.
isso aí, pô. É isso aí.
Tem que ter um. Tá, e o escritório foi bom pra isso, cara, porque a gente consegue dividir. Óbvio que. Cara, a gente é dono do nosso negócio, então às vezes a gente precisa olhar, a gente precisa apagar um incêndio, precisa verificar alguma coisa, verificar um e-mail, alguma coisa, ou até se a loja está funcionando. Mas ter essa divisão, mano, ter um horário de trabalho, ter um ambiente para falar de trabalho, às vezes acaba que é inevitável, às vezes até a Monique puxa o assunto em casa do trabalho, mas é um outro ambiente, é uma conversa mais leve. Mas na maioria das vezes a gente tem deixado para conversar de trabalho aqui no escritório ou no caminho para o escritório, porque a gente já vem meio que fazendo a nossa reunião ali no caminho
Top.
e aí já chega, finaliza a reunião aqui e toca. Só trabalho.
Isso faz muita diferença, até porque, pô, você consegue perceber, eu acredito hoje, que você até é muito mais produtivo e está com as ideias, às vezes, muito mais oxigenadas, porque quando você está 100% imerso naquilo ali, né, e você, às vezes, não consegue pensar, não consegue raciocinar, que foi até o próprio momento onde você pegou e chegou, né? E para a galera pega, né, hoje, por exemplo, depois da pandemia, a gente entregou o escritório e a Amaral Mídia é 100% home office. Beleza, pô. Estou com uma casa grande, tem aqui esse espaço aqui, é só de escritório, fechou a porta, não tem nada, etc. Mas ainda assim, você tá dentro de casa. Saiu ali, pô, o quarto tá do lado, a sala tá ali, a TV tá ali. Então, o jeito, né, como eu pego, uso a roupa, etc. É, cara, vestiu a roupa é trabalho. É uniforme de trabalho, mano. Então, é isso,
Total.
por exemplo, é criar uma âncora para pegar e ajudar. E isso, cara. É um dos fatos que eu quero pegar e entrar aqui, porque, pô, a gente está pegando aqui e finalizando, né? Toda semana da escala a gente entregou muito conteúdo para toda a galera. E muita gente é iniciante e começou sozinho, junto, igual você, né? Você ainda teve o apoio ali da tua esposa em alguns pontos, outros pontos você mesmo que teve que pegar e aprender sozinho e tal, assim como várias outras pessoas também. Tem muitos casais que querem pegar e começar junto e tudo, e não sabe como se dividir. E você falou lá no início, cara, eu tava pegando, estudando um monte de coisa, tava vendo um monte de coisa, e eventualmente eu peguei e fiz uma digestão e foquei só em uma coisa. Como é que foi para você, né? E você tava com 24 horas, então muitas das vezes eu acho que hoje você consegue pegar e olhar para trás e fala, cara. Se eu tivesse sido agido mais corretamente, né, eu teria sido mais produtivo, teria feito mais coisa em menos tempo. Porque, às vezes, quando a gente está nesse começo e nessa ânsia de consumir conteúdo, e até com bastante tempo na nossa mão, a gente fica 3, 4, 5 horas no YouTube, que a gente está estudando, consumindo conteúdo, mas nada mais é do que uma masturbação mental, que a gente não está ali, de fato, produzindo nada. Ou a gente abre ali o AliExpress e vê 500 produtos, mas de fato não age em nada, né? Como é que foi nesse início para você conseguir ali organizar a sua rotina de trabalho, sua produtividade, cara?
Cara, foi um ponto até muito legal você, você falar, no finalzinho eu vou até falar do papo que a gente teve no Hot Seat, a gente teve um Hot Seat que a gente só falou disso, né? Uhum. Se não me engano, foi o penúltimo Hot Seat antes da, do encontro presencial. Era louco porque a galera... Primeiro eu errei, tá? E assim, uhum. A gente aprende com o nosso erro... Por mais que eu vá aqui pra galera, mas muita gente, muitos vão pegar, cara, vou pegar, pô, o Cadu já viveu isso, o Pedro já viveu isso, eu vou pegar e vou mudar aqui para eu viver diferente. Mas tem
quando
gente
você comigo vai ser diferente.
Vai ter Sim. que passar pelo erro para poder sentir. E assim, mano, não adianta ficar 12, 13 horas na frente do computador, que, mano, passou de 7, 8 horas ali, em dado situação, você não vai produzir mais nada. Você está ali só enchendo linguiça, você está ali só enchendo a tua cabeça de coisa
Sim.
e não sai mais nada. Então, assim, eu sempre tive uma vida saudável, né? Eu fui atleta com 14, 15 anos, depois eu fui na musculação, então eu sempre tive uma rotina ali mais ou menos saudável. Mas quando a gente começou a construir isso, a gente estava acordando, tipo assim, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã e pegando direto. E aí teve um momento que a gente conversou e eu preciso gastar energia, né? Pra eu Sim. conseguir me concentrar. E aí a Monique, não, vamos fazer uma corrida de manhã, você vai pra sua academia, faz alguma coisa. E na época, no começo tava na pandemia, né? Então o que eu fazia? Eu ia Sim. pra... Tava em Cabo Frio na época. Eu ia pra orla da praia, corria e depois fazia ali o exercício ali naquele box
na
de exercício da, da praia. E, mano, oxigenava a cabeça, porque eu começava a ter uma coisa mais clara, porque quando a gente começa a ver um monte de coisa, igual você fala, ah, o AliExpress vê 1 milhão de produtos, e é de fato, você clica em um, clica em outro, daqui a pouco você vai ver o produto 1 que você achou, você já tá no produto 50, e você não concentrou
não
em nada.
Não decidiu, pior decisão não decidiu. É a não decisão. Não decidiu.
Tá ligado quando você vai pro Netflix e vai escolher um filme com a namorada? Você fica ali, você gasta mais tempo escolhendo o filme do que vendo o filme. Era isso. É isso. Você vai ali buscar produto, é isso que acontece com a maioria da galera. Então, assim, a gente mudou a nossa rotina em relação a isso. E depois, aí a gente deixou redondo. Tipo assim, de manhã a gente fazia uma atividade física, fazer alguma coisa. Lia um livro também, que foi muito importante no nosso começo. Não só consumir conteúdo de marketing, consumir conteúdo de e-commerce, mas... Também buscar livros...
Desenvolvimento pessoal, né,
desenvolvimento pessoal, mindset, mentalidade, cara, é absurdamente importante. Eu acho que 70%... Mano, vou dizer na moral, posso estar até dar errado, mas para mim 70% do jogo do empreendedor é o mindset.
Com certeza. Acho
que, pô, teve um papo...
E pouca gente dá valor a isso.
Exato, mano. Então, tipo assim, o mindset é que atualmente é que te leva, cara. Se tu consegue fechar o olho e imaginar, tu consegue... Teu corpo, se tua mente vê, teu corpo alcança. Então, assim, a mente é fundamental. Você tá com a mente blindada, antifrágil. Saber que, mano, tá dando errado. Pô, a gente passou 4 meses, mano, fazendo, sei lá, 10 vendas por mês. 10 vendas por mês. 15 vendas, 20 vendas por mês. Mano, a gente sabe que 20 vendas não paga nada. E, assim, a gente persistiu ali. Óbvio, a gente... Vida de empreendedor é isso, né? Você uma hora tá com a cabeça boa, outra hora tá mais... Você tem que focar no dia que tá bem. No dia que, mano, pô, eu conquistei aquilo ali. Eu fiz esse produto aqui virar. Então, eu consigo, eu vou conseguir. E aí a nossa rotina ajudou muito nisso, porque a gente começou a se exercitar de manhã, oxigenar, e aí a gente começava ali a mexer nas coisas assim, 9 horas, 8 e meia, 9 horas, mas a gente tinha um time ali antes nosso, Sim. né? Então isso ajudou a refrescar a mente. E aí eu acabei perdendo um pouco isso depois que a gente se mudou, que a gente acabou, depois que a loja virou, que o negócio virou, a gente se mudou, a gente morava num outro apartamento, a gente dividia apartamento, a gente se mudou para o nosso apartamento. E trabalhando direto, já no nosso canto, do nosso jeito. Aí eu perdi um pouco isso. Eu perdi um pouco dessa divisão de horário.
Tem sempre que se lembrar, tem sempre que se relembrar.
Isso aí, tem sempre que se relembrar. E eu perdi um pouco dessa rotina e foi onde o escritório veio. Foi ver a ideia do escritório e falou, cara, vamos por... Na verdade, a gente veio, a gente passou aqui na frente e falou, cara, vamos ver, vamos perguntar. Aí a gente pediu um cartãozinho. Sabe aquela coisa, tipo assim, não, vou ver pra eu... Tipo assim, trazer a existência ali para eu sentir, sabe?
Sim.
Sentir se é isso. Tipo um test drive. E aí a corretora já ligou, não, tem duas salas disponíveis, vem aqui ver. Foi muito assim, ó. A gente visitou a sala na terça, na quarta eu decidi fechar, na sexta-feira a gente tava pegando a chave. Foi meio que assim. Maneiro. E aí... Aí sim, a gente voltou à rotina. Tem um horário de trabalho.
Tem muitas decisões dessa, né, cara, que a gente tenta pegar e fazer assim, que a gente olha assim, cara, não faz sentido, não vai dar certo, porra, que medo, como é que eu vou fazer para resolver isso? Que essas são geralmente as decisões que são. É meio redundante falar isso, né? Mas são as decisões decisivas para a gente alcançar o próximo nível do que a gente quer fazer, né? É assim como você teve essa decisão de começar e mudar para o escritório agora, pô, momento incerto ainda, construindo a operação está ainda se consolidando e falando, não, vamos que a gente vai fazer. Começando, né, na própria questão ali do drop, você, pô, já experimentei uma vez, agora, cara, posso, como é que eu vou pegar e fazer a coisa aqui? Não, vamos que eu vou fazer acontecer. Até antes, quando você estava trabalhando como consultor de vendas lá, e você, pô, saiu para investir numa outra operação, num outro projeto, falou, não, vamos que a gente vai fazer. Geralmente, essas decisões que a gente sente o frio na barriga mesmo, sente o medo, é para ir com medo mesmo, né, para fazer acontecer, porque possivelmente você está com medo de fazer alguma coisa, é aquela coisa que você tem que fazer e que vai te trazer muito mais resultados e você ainda não consegue enxergar isso, né?
Verdade, mano. O que a gente estava falando sobre a mente, né? Sobre o mindset, e também muito da questão do cara, a gente parar para analisar, né? Para que a gente foi chamado? Então, assim, não é só. Que a galera vende muito lifestyle, vende muito, pô, liberdade financeira e geográfica, mas, cara, para que a gente foi chamado? Eu até puxo um gancho pro que você está fazendo, pro trabalho que você está fazendo. Pô, eu te acompanho já há muito tempo, né? Depois que consumi seu conteúdo no YouTube, eu te via todo dia, eu escutava você todo dia, e aí, assim que deu o resultado, a gente entrou na comunidade, depois a gente entrou na fraternidade, hoje a gente tem um contato muito mais próximo, né? A gente se fala pelo WhatsApp, a gente tem o Hot Seat ali todo mês, tem um grupo ali que a gente se fala full time, sempre que a galera tá com dúvida, alguma coisa, a gente troca ideia ali. E, cara, eu almejei isso. Eu olhava e falava assim, mano, um dia eu vou sentar na mesa com esses caras. Então, assim, pô, igual o dia que a gente se encontrou, tudo que eu botei, igual o escritório, eu botei aquele livro do Paulo Vieira, né, Alta Responsabilidade.
Sim.
Um brotherzão, emprestei esses dias, né, um tempo atrás, e ele falou, mano, é loucura, porque eu preenchi, né, no livro, né? E aí ele, mano, loucura que eu tava lendo e você escreveu lá, tem um escritório com uma operação redonda perto de casa, que eu não tenho que ir de carro, que eu posso ir a pé e tal. Ele falou, mano, loucura que você realizou isso. Então, assim, lá atrás, quando eu comecei, eu botava no papel, ó, um dia eu vou ter uma operação, um dia eu vou ter... tinha você como referência, tinha outros players de outros nichos também como referência, falou assim, um dia eu vou ter uma operação assim, assado. E hoje, mano, eu tenho o privilégio de sentar para almoçar contigo. Então,
sim.
Isso é muito louco, né? Porque é o que a gente estava falando, tudo que a gente visualizou com a mente, a gente alcançou. E aí, trago isso até para o que você está fazendo. Pô, eu te conheço já há um tempo, já sei mais ou menos de perto da operação, você tem uma operação, tipo, sólida. Pô, mais de 10 colaboradores, tá com quanto já? Tá com 12, né? 13,
é
isso?
É 12 da Amaral Mídia e mais de 20 e poucos nas outras.
Então assim, ó, operação robusta, então, o que você faz hoje, continuar entregando conteúdo de verdade, com consistência, mano, isso tem muito a ver com o teu chamado, né? E a galera tem que olhar para dentro e ver qual que é o meu chamado. Qual que é o meu propósito, né? Não só em relação a, óbvio, ganhar dinheiro é bom, ter liberdade financeira é bom, mas o que, que você vai fazer com isso? Então, assim, se você não tá ativando o seu chamado ou com o que você vende ou com o que você faz, ou às vezes com as pessoas ao redor ou até mesmo com a sua família.
Sim.
Exemplo de superação, exemplo de esforço, de camaleão, né? De se adaptar rápido, que o mercado que a gente vive é adaptação rápida. Então, assim, tudo isso tem muito a ver com que a gente olhar para dentro da gente e ver o que a gente... Cara, eu tô fazendo isso aqui, mas para que eu tô fazendo isso aqui? É só para ganhar dinheiro? Porque ganhar dinheiro tem um monte de forma de ganhar dinheiro. Na internet, então, tem uma porrada.
Não, mas tipo, assim, isso.
Por que eu tô fazendo
isso? É a parada muito boa que você pegou e falou, né? Porque dinheiro por dinheiro, né, mano? Que mal a gente tá falando isso aí, mas até vender droga, fazer coisa errada dá dinheiro, né? Se for dinheiro por dinheiro, sei que o cara quer dinheiro fácil, mas não tem que ser essa a parada. E geralmente, quando a gente pega e fala assim, vai ter muita gente pega e assiste, vai ter a galera vai assistir depois, ah, isso aí é clichê, fala logo do produto, fala logo disso, fala logo daquilo outro. Só que essa galera, elas não entendem que a gente pegar e ficar falando tudo isso, show de bola. Assim como você, por exemplo, pegou e assistiu vários conteúdos desses para você poder pegar. Porque nesse momento que você pegou e assistiu um monte de conteúdo, eu tenho certeza que você estava focando em loja, hack de campanha de Facebook Ads, como pegar o produto, etc. Só que os 4 meses que você aguentou ficar sem ter resultado, não era isso que você estava consumindo. Você estava consumindo outras coisas que te sustenta a saber que ter resiliência, a saber fazer 1% melhor todo dia. E essas coisas são as coisas que diferenciam de fato quem tem resultado e quem não tem. Porque saber por saber, tenho certeza que a gente pega e conversa com um monte de gente, os caras vão pegar e vão falar que sabe fazer isso, sabe fazer aquilo outro. Você provavelmente já viu, eu já vi com certeza. Algumas vezes a gente senta na mesa para conversar com uma pessoa, a gente vê que aquela pessoa ela não sabe muitas vezes pouca coisa, ela sabe muito menos que a gente. Só que ela tem muito resultado, porque ela está simplesmente focando na parada certa. Execução, atitude, e não simplesmente ficar querendo saber de tudo, querendo aprender tudo, etc. E é isso, muitos iniciantes, às vezes, eles têm o problema, né? Que é você aprender de um lado e executar do outro. Aprender de um lado e executar do outro. Só que no momento onde você está executando e não vê resultado, aí se você não tiver essa questão da mentalidade, essa questão bem desenvolvida, ou você não estiver desenvolvendo também ao mesmo tempo, aí você falha, aí você desiste, aí você testa uma loja 15 dias e fala que não deu certo, aí passa 4 meses e você gasta todo o dinheiro e fala que não funciona, que isso, que aquilo, né, cara?
É, foi o que aconteceu comigo, né? 6, 7 meses antes eu testei uma loja, mas assim, eu já entrei com o pensamento assim, pô, será que isso aqui vai virar? Será que vai dar certo? E não deu. E eu falei, ah, tá bom, não deu certo, amém. Bora, bola pra frente, vamos continuar aqui e tal, na Cielo, etc. E aí depois, cara, de fato, mano, se eu não tivesse mudado a mentalidade, se eu não tivesse mudado o meu modo de pensar, porque, mano, é difícil até a gente falar isso pra pessoa, que a pessoa tá falando assim, ah, tá falando isso aí agora é mole, tá com escritório e tal, tá bem. Mas, mano, são outros níveis de desafio, né? O desafio nunca para.
É.
Pô, quando eu saí do quando a gente... Beleza, a gente passou 4 meses ali tentando, empatando. Mano, milagres aconteciam, o dinheiro caía na conta, a gente pagava nossas contas, a operação continuava rodando. Quando a operação virou, mano, foram 2, 3 meses ali, aquele êxtase, né? Virou. Depois,
sim,
mano, começou os novos desafios. Aí quando a gente pivotou pra
marca
nacional...
Como é que faz pra manter? Como é que faz pra manter?
Como é que faz,
né,
pra manter? Quando a gente pivotou pra marca nacional, mano, outro nível de desafio. Que a galera... E rola preconceito, né, com a galera que trabalha sem estoque. Mas, mano, galera, trabalhar sem estoque é o momento que você tem ali pra... Beleza, fez um produto virar, fez uma marca virar, fez uma loja virar, multiprodutos. Mano, é aí a hora que você tem que... Beleza, você já sabe vender. Você já sabe fazer vender. Você já entende saber vender. Agora você tem que olhar outros conteúdos. E o legal é que quando eu encaixei a mão, beleza, acreditamos no produto. O produto vende, vambora, vamos fazer acontecer... A gente, assim, o primeiro resultado, a gente já entrou na comunidade. A gente entrou na comunidade,
sim,
mano, comecei a consumir. Aí você abrindo ali planilha, etc. Eu falei, é outro negócio. Porque, mano, hoje eu acho que até o mercado um pouco, de tanto você bater nessa tecla, né?
Sim.
É uma gestão, é empresa, etc. A galera tá tendo um pouco mais de noção disso. Mas antes, mano, a galera só falava em, ah, não, esse criativo aqui é o que tá vendendo hoje. Mano, é muito além disso. É muito além disso. E são outros níveis de desafio, né? E você precisa estar ali, tipo, com a mente blindada, sempre, full time, óbvio. Não vou falar que eu sou o super-homem, né? O Cadu,
sim,
também não é o super-homem. A gente tem dia ruim, todo mundo tem dia ruim, e a gente tem que saber passar, né? Ser literalmente antifrágil e saber passar por esse momento.
E, cara, o que você acha ali, por exemplo, que aconteceu com esse período que você estava tentando, não dava certo, etc. O que você acha que mudou, né, na sua maneira de agir, na sua maneira de ver, na sua maneira de executar, etc., que fez ali você virar a chave e começar a ter os resultados, né? Porque, beleza, a galera tá pegando aqui, tá assistindo, tá vendo o replay, etc. Ah, só falaram de coisa, etc. Vamos ali pegar e tá ali exatamente. Cara, ó, eu mudei o preço, eu procurei produto assim, assim, etc., né? O que você acha que pegou e mudou ali para o resultado pegar e vir?
Então, indo para a parte mais técnica, né? Cara, a gente estava. Nosso primeiro produto que a gente testou, ele virou, só que eu não sabia que ele tinha virado. Depois de uns meses. Depois que eu entrei na comunidade, então, você abriu planilha, mostrou planilha de análise de campanha e tal, dashboard. Aí eu voltei, eu falei, cara, esse primeiro produto que a gente vendeu, ele virou. O primeiro produto nosso, a gente fez, sei lá, a gente fez, se eu não me engano, 15 ou 20 mil de venda. E deu uma margem ali de uns 15%.
Sim.
Tipo, ele virou. Eu só não soube escalar. Sim. Ele. Eu não tive noção. E aí a gente testou um outro, que foi um produto bem hype ali na hora. Depois também o mercado se inflou. E aí a gente mudou, foi mudando. A gente foi solidificando a operação que a gente tem hoje. A gente focou num nicho. Parei de olhar um monte de coisa aleatória.
Isso aí
e falou assim, não.
Isso é um hack bem legal, que é a famosa frase, né, cara? Vender um produto para o seu cliente e não procurar um cliente, né, para o seu produto. Ah, Cadu, eu ainda não tenho um cliente, o que eu faço? Você não vai ter mesmo quando começar, você vai construir. Pô, hoje o Pedro está trabalhando com o cliente dele há 2 anos. Ele tem uma boa base de clientes e tudo isso. Mas isso não nasceu assim. Isso foi construído. Isso possibilita ele hoje ter a própria marca nacional, ter um negócio muito mais consistente e sólido. Pode não ser um negócio que escala melhor e mais alto do mundo? Não. Mas é um negócio que é justamente o que eu estava pegando e falando para a galera aqui ontem. Ele cresce gradativo, consistente e lucrativo. Ele cresce na medida que ele tem que crescer. Porque até você já pegou e passou por isso na primeira vez que você escalou, do nada está fazendo 10 mil no mês, passou a fazer 100, foi um monte de pepino para resolver. O resultado foi legal. Mas foi difícil passar por esse momento, né, cara?
Mano, a gente passou... E assim, é realmente igual um cometa. Bum! É igual um foguete subindo mesmo, mas... É um outro jogo, né? Quando você joga no médio prazo, no longo prazo, que é o que a gente está jogando hoje de marca, e a gente solidificou muito isso dentro da fraternidade, é um outro jogo, são outras estratégias, né? E nesse momento ali, quando eu peguei... Não, beleza, vou focar num nicho, uma persona... Literalmente isso, construção de persona. Ah, quem é o cliente, quem é meu cliente ideal? Meu cliente ideal é lá, homem de 40 a 60 anos, eu dou um exemplo. Vou focar nele. E aí comecei a... O que essa persona consome? Mano, literalmente eu embarquei no personagem, a Monique também, e a gente começou a ver quais são as dores. Né? Pesquisei muita coisa fora do mercado, pesquisei muita coisa no mercado nacional que atende essa persona. Exemplo. Vou dar um exemplo aqui nosso aqui, pô, homem de 20 a 30 anos, que tem barba, no Sim. meu caso eu não tenho cabelo, meu Cadu tem cabelo, mas, sei lá,
mas
tem
tá,
barba...
Mas tá saindo, tá foda, tá saindo.
Tá, ó, já aceita aí, já aceita, já adere.
Eu tô vendo.
E aí, eu falei, cara, você embarca ali, o que ele consome? Literalmente igual o Globo Repórter, né? Onde Sim. vive, o que consome, como respiram. É. Você tem que absorver o universo ali da tua persona, da persona que você definiu. Mano, absorveu o universo começa. Mano, começa a saltar. Quando você faz a pesquisa, é literalmente pesquisa de mercado. Quando você faz essa pesquisa, quando você interpreta o personagem, você tem uma outra visão. Você vai na rua, você vai no shopping, você olha com o olhar da tua persona. Você começa a Sim. visualizar as coisas. E aí eu escolhi ali 2, 3 produtos que a gente botou na esteira para testar. E, cara, quando a gente achou o produto, falei, mano, eu confio nesse produto. Eu confio no que esse produto resolve, na dor que esse produto resolve. De primeira, a gente passou um mês com ele tentando, tá? Não virou. E na época, tava muito forte a landing page, né, mano? Na época, tava rolando até... A galera fazia a landing page tudo igual, era... Tipo, era muito louco. Eu comecei a olhar pra dentro do mercado que a gente tem no Brasil. Eu falei, mano, só a galera que vende sem estoque tá vendendo com landing page. Não faz sentido. E como o mercado foi inflando, foi ficando mais conhecido, tinha mais lojas, tinha mais gente vendendo, e tinha muita gente fazendo muita merda, né? Muita besteira.
Sim.
Isso começou a dificultar, isso começou a gerar uma incredibilidade. Aí eu comecei a olhar pro nicho específico que eu estava trabalhando. Aí eu falei, cara, beleza, eu vendo um produto X. Os produtos semelhantes a ele, que tem no Brasil, que tem fora... Cara, ninguém vende na landing page como um produto único. E aí foi eu pivotei da landing page, a gente tinha uma operação totalmente de landing page, e eu fui para a loja, né? Para uma loja Sim. virtual, de fato. Eu falei, mano... E foi assim, literalmente, nessa época a gente estava vendendo, sei lá, uns 30, 40 mil na landing page. A gente virou, e aí foi exatamente em outubro. Outubro? Setembro. Quando a gente transformou. A gente saiu de 30 e poucos para 80 mil de faturamento. Eu falei, mano, é aqui. Aí eu melhorei. Pum, a gente foi melhorando tudo. A gente foi melhorando tudo. Ele incansavelmente melhorando, melhorando. Aí no segundo mês a gente bateu os 6 dígitos. Aí foi. Aí, mano. Aí foi aquele resultado lá que a gente teve.
Então, tipo, desde o início você, pô, tava pegando e, de fato, conseguindo escolher produtos com potenciais, né? Porque você começou com a base certa, né? Procurando produto para o seu cliente e não procurando um cliente para o produto. Começou a testar um monte de coisa. E você pegou e, de vez de olhar para fora, né? Você falou, o que é que está faltando aqui? O que eu preciso aprender de Facebook? O que eu preciso aprender de coisa? Você olhou para dentro e falou, o que eu posso melhorar no que eu estou fazendo? Você tinha, pô, estou vendendo com landing page. Pô, mas e se eu pegar e vender com loja? E isso pegou e melhorou, aumentou sua conversão e o seu resultado pegou e foi muito, né? Muitas vezes a gente quer olhar, né, externo procurando a solução dos nossos problemas, mas é olhar interno e melhorar algo que a gente já está fazendo que está indo bem, né? É a famosa otimização, não é verdade?
Sim, não, e também tem uma outra parada que, igual eu mencionei mais cedo, a confiança no produto. Cara, você estudou o produto, você se mergulhou ali naquele mercado e você viu que funciona, que de fato tem uma dor ali latente por trás daquele produto. Mano, às vezes tem situações e situações, a gente tem que também tá com a mente muito aberta para isso. Tem situações, sim, que você realmente testa o produto em um final de semana, não vingou, na segunda-feira tu descarta ele e vai embora.
Sim.
E isso acontece muito. Mas tem situações que você, mano, você fala assim, não, dá para melhorar ali, dá para lapidar alguma coisinha, dá para você melhorar alguma coisa. E, cara, às vezes a galera fala assim, mano, eu troquei a cor do botão e vendeu. E, cara, às vezes é a cor do botão. Então, assim, a gente não tem um manual. Exemplo, na época, ninguém, pô, tu lembra, Cadu? Eu, primeira live da comunidade, eu falei, mano, eu tô vendo assim, assado. Eu acho que o meu nicho aqui, na época tinha até no Abril Produto, a gente tava na live com 1 milhão de pessoas. Eu acho que esse produto vai virar melhor assim no modelo e-commerce. Aí você falou assim, cara, testa. E você não sabia, né? Qual era o nicho, falou assim, cara, sim, testa. Você falou pra mim assim, tudo é teste. E a parada é muito clichê falar isso, mas você falou a parada pra mim assim, todo mundo que eu conversava, que eu via, fala assim, não funciona, não sei o que o cliente sai. Eu falei, cara, eu vou testar. E tudo, de fato, é teste. Às vezes a cor do botão é teste. Às vezes o nome da marca, o nome do produto é teste. Às vezes é o preço também é teste, tudo é teste. Então, assim, a gente tem que ter uma noção, anotar, catalogar, né? Anotar tudo. Exemplo, agora mesmo eu tô fazendo uma reprecificação dos produtos, né?
Sim.
É um teste, cara. Eu vou pegar, vou botar uma semana ele para testar. É um teste. Se não testar, a gente não sabe se vai dar certo ou não.
Isso é uma parada muito foda que você pegou e falou, que, tipo assim, a galera pega e quando a gente fala, né, que é o teste, muita gente fica puto. Ah, não quer me passar o segredo, não quer me passar o hack, não quer me passar aquilo, não quer me passar aquilo outro. Mas, cara, é realmente o teste, é tudo uma hipótese que você tem que ir lá e pegar e experimentar para o seu mercado. E uma coisa pode pegar e funcionar por determinado período de tempo e ela pode pegar e parar de funcionar. E tá tudo bem. Né? No final, pegar e entender que tá tudo bem, que é assim, faz você se preparar para o próximo ciclo e não ser pego de calça riada, né? Então, isso faz muita diferença. Só que para até pegar e gerar novamente o conteúdo mais técnico aí para a galera em relação aos testes que a gente pegou e falou, não é teste aleatório também. Não vamos pegar aqui e ser ingênuo, né? Geralmente, quando você bota um produto e, sei lá, você tem 5 coisas que você pode pegar e mexer para melhorar o resultado dele. Primeira coisa e mais óbvia, criativo, mano. Ah, cadê o criativo? É o quê? Tudo que envolve o seu anúncio. Desde o texto, tudo. Criativo. Primeira coisa que você pode pegar e mudar para tentar melhorar. Geralmente vai funcionar, às vezes pode não. Outra coisa que você pode pegar e melhorar, né, na sua estrutura de venda, etc., que pode dar resultado, público. Outra coisa óbvia, que geralmente as pessoas pegam e executam, né? Outra coisa que você pode pegar e melhorar, orçamento. Isso já aconteceu até com você, Pedro. Muita gente acha que quando começa a pegar e vender um produto, pode tacar quanto dinheiro quiser e ele vai pegar e vai. Mas tem um teto, cada produto tem um teto, cada nicho tem um teto e também está tudo bem. É saber pegar e entender isso, né? Às vezes com preço X, o teto é Y. Às vezes com preço Z, igual você vai mudar e fazer um teste de preço agora, o teto pode passar a ser Y, pode passar a ser W. E aí, a gente não sabe se a gente não pegar e experimentar. Então, Orçamento é uma outra otimização que a gente pode fazer, que a gente pode pegar ali e chegar, né, no objetivo. Outra otimização que a gente pode fazer e pode melhorar nosso resultado consideravelmente, às vezes a gente nem se liga. Estrutura de campanha. Como você pega e faz suas campanhas? É campanha com um conjunto só, a CBA única? É campanha com vários conjuntos? Campanha com vários anúncios? Campanha de 7 dias com orçamento? Infinitas estruturas. Você pode pegar e mudar a estrutura, ele pode pegar e passar a te gerar um resultado. Como, por exemplo, a nova estrutura que eu peguei, estou passando para vocês, passei Pedro, Pedro pegou e usou também, está gerando muito resultado. Assim como antes, e foi até a primeira escala que você fez, eu passei a estrutura de duplicação de campanha e deu muito resultado. E daqui a pouco, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, não sei, vai ter uma outra estrutura de campanha e está tudo bem.
Mano, por isso legal que falar da parte de estrutura de campanha. Deixa
eu só rapidinho aqui, você vai falar aqui, concluir. Eu vou só concluir aqui e você vai falar. É por isso que quando eu pego e ensino o Facebook, eu ensino os conceitos para você poder aprender a construir a sua própria parada e você não depender de do Cadu para ficar te passando estratégia. E por último, você pode melhorar a estrutura do site, que envolve tudo. Preço, cor do botão, landing page, loja. E você pode mexer nessas 5 coisas estruturadamente, que com certeza o seu resultado vai aumentar a longo prazo, né? De maneira progressiva.
Não, total, mano. E o legal que você falou da campanha é uma, a nossa mudança. Nessa marca em si, o que virou foi a mudança da landing page para o e-commerce. Mas em outras situações, o que virou foi realmente. Mantemos landing page. Tipo, tem produto para landing page, tem produto para loja. Isso é um fato. Tem nicho para landing page, tem nicho para loja. E aí, questão da estrutura de campanha também. Na época, lá na nossa primeira escala, a gente trabalhou ali com aquela CBO otimizada. Orçamento alto e funcionou, dali, muito bem. E chegou um dia que ela parou de funcionar. E o que que segurou o faturamento? Foi não depender só dela. Tipo assim, uma parada que a gente aprendeu também no CF foi, você ensinou ali CBO de orçamento alto, ensinou ali conjunto com criativo dinâmico, ensinou ali a catalogação de audiência, que, mano, deu muito resultado também. Então, assim, quando ela parou, eu tava com outras duas campanhas, outras duas estruturas totalmente diferentes que seguraram ali o jogo. E tanto é que eu demorei até perceber que ela tinha parado de dar resultado. Por quê? Porque, sei lá, a gente estava fazendo 30, 35 vendas por dia. Caiu para 28, 30, 25. Eu falei, é uma flutuação ali no mercado, beleza. Mas aí passou uma semana, tipo assim, de 35, 40, passou a vender 25, 30. Sim. Aí eu falei, mano, peraí. 1, 2 dias é uma coisa. Agora, uma semana, aí é aquela importância também de não olhar só o diário, né? E olhar os últimos 3 dias, os últimos 7 dias e analisar. Aí eu falei, cara, beleza, tem uma campanha aqui que o CPA tá ficando muito alto. Aí por que que eu não senti o baque no faturamento? Continuo ali fazendo 5, 6, 7 por dia. Porque outras campanhas estavam dando ali a estrutura. Então, sempre tá testando uma nova estrutura. Validou, beleza, validei. Não se acomoda com aquilo ali, não. Validei essa aqui, beleza, vou deixar essa aqui, vou começar a botar mais orçamento, vou duplicar ela, sei lá, né, tem N formas de aumentar o orçamento, de forma vertical, de forma horizontal, mas eu vou testar outra coisa. Beleza, o criativo encaixou, igual a gente entrou, né, Cadu? Você deu a dica e a gente tá fazendo aqui, testar um criativo novo por semana. Cara, você tá testando um criativo novo por semana. E olha que louco, o criativo que virou aqui pra gente essa semana, na semana passada pra cá, foi um criativo que eu ressuscitei. Eu ressuscitei ele lá no início de 2021. Falei, mano, peguei de novo, mudei um negocinho aqui ou outro no criativo e voltou aí com gás. Falei, cara, beleza. Aí essa semana agora que vai entrar, a gente está testando novo criativo. Então, uma outra parada que também tem que estar sempre testando. Formas de criativo, né? Ah, é vídeo, é vídeo longo, vídeo curto, é foto, o que que é? E cada produto também ele vai ter a sua identidade, né? Tem produto que, mano, pô, é louco, né? Na fraternidade a gente viu muito isso. A galera escalando, fazendo 200 mil mês com foto. Criativo de foto. Tipo, é louco. Mas cada nicho tem uma coisa. Então, nem sempre o que às vezes, né, você passa muito hack pra galera. Às vezes, nem sempre o hack que você vai passar funciona para aquele nicho. Às vezes é a V, encaixa. Mas às vezes é você pegar... O que a galera também...
Entender o raciocínio, né, por trás.
Isso, entender o raciocínio e você movimentar ele, você modificar ele para a tua realidade. Porque, por exemplo, a operação até que você botou lá para a gente como exemplo. uma outra operação, um outro nível de orçamento, tem uma outra, tem uma realidade, solidez também em relação à marca, em relação ao produto. E aí você pega, não, beleza, vou pegar a essência aqui do raciocínio que o Cadu passou, ah, é a CBO, é assim, assim, assado, vou adaptar, não, mas qual que é a minha realidade? Minha realidade não é R$500 de orçamento por dia, minha realidade é 250, fecho com 250. Às vezes a galera também fica presa, tipo, ah, não vou testar porque ele deu aqui um exemplo com R$100, não tenho R$100 para testar. Cara, às vezes com 70 funciona também. Então também a questão da galera pegar o raciocínio, que eu percebo, eu passei por isso também, de pegar e falar assim, o Cadu falar assim, ó, você vai fazer preto com branco e vai botar para testar. E às vezes você não tem um preto, você tem, sei lá, um marrom, tô dando um exemplo bem aleatório para a galera entender. E eu fiquei, não, o Cadu falou que tem que ser assim, eu só vou fazer assim, se não for para fazer assim, eu não vou fazer. E não, às vezes você tem que testar, se adaptar, né? Adaptar o máximo possível, mas testar. Não parar de se movimentar.
Essa parada do teste, né, é muito legal, porque também acontece o seguinte comigo, né? Que como eu, pô, muita gente vem me dar os negócios, muita gente vem conversar comigo, fazer os negócios, e muita gente fica procurando validação do que eles querem fazer. É, então o cara chega assim e pergunta assim, Cadu, se você fosse testar isso aqui, como é que você faria? Cadu, se você tivesse que fazer isso, o que você faria? Cadu, eu quero fazer isso aqui, o que você acha? Cadu, isso, aquilo, o que você acha? O que você faria? O que, pá, 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 pá. Qual a sua opinião, não sei o quê? E geralmente o que eu costumo falar para as pessoas é, cara, você é o motorista sentado segurando o volante do carro. Eu posso te falar, como técnico e conhecer como a estrutura, a ferramenta do carro pega e funciona, que se você virar o volante para a esquerda, ele vai para a esquerda. Que se você virar ele para a direita, ele vai para a direita. Mas você que está dirigindo o carro na hora, que vai saber a situação de executar isso. Você pode estar numa situação que o carro, por exemplo, está aquaplanando. E você quer virar para a esquerda, você não tem que virar o volante para a esquerda, tem que virar o volante para a direita. E aí... isso você só vai saber como, na hora executando. Então, o que eu falo é que provavelmente o que você acha que deve testar ou o que você acha que funciona, é o que funciona. Porque você que está vivendo aquilo ali 24 horas por dia, respirando e pensando, dormindo e acordando, pensando no seu problema. Eu tenho toda a minha experiência, toda a bagagem de network de mercado que eu conheço, etc. Mas eu não estou dormindo e acordando pensando no seu negócio. Então, se pegar e me falar um negócio desse, eu posso te falar, cara... pelo que eu conheço da ferramenta e pelas minhas experiências, supostamente vai funcionar assim, o assado. Mas no final, é o quê? É o testa. É a pergunta que você me fez do e-commerce. Cadu, pô, eu estou testando com landing page, não está indo assim e tal, mas eu estou pesquisando, estou vendo aquilo e eu acho que com e-commerce, com loja vai funcionar. O que, que você acha? E no final eu te dei a resposta, provavelmente foi até alguma coisa parecida com essa, seria bom ver na call coletiva, porque eu sempre uso esse exemplo e tal. Que no final, cara, se você acredita que vai, porque você está estudando, pegando e falando daquilo, tem que pegar e testar, né? E você provavelmente pode ter um resultado surpreendente e descobrir uma nova hipótese, né? Porque tem isso. Principalmente depois que você chega num certo nível, você tem que adaptar, você tem que inovar, tem que fazer suas coisas. E você, por exemplo, independente da minha experiência, tem muita coisa para me ensinar. Assim como eu consigo ensinar muita coisa para você. Então, a galera pega, às vezes, está começando, acha que, como você pegou e falou, que tem que ser só preto no branco, que a galera pega e fala, é lei. Não, você se prepara para estar no momento e é igual o momento onde você está hoje, né? Que a gente pega, conversa, troca experiências e, independente do nível, a gente estava no nível da fraternidade, a gente, pô, operações gigantescas, aprendendo com você, né?
Não, total. E, realmente, no, na época, na call coletivo, você respondeu mais ou menos assim, mas na época eu não tinha maturidade, né? Que eu tenho hoje em relação à pergunta. Mas eu perguntei, só que sem eu saber, eu já tinha noção de tipo assim, eu não joguei a pergunta, eu perguntei e baseei a minha pergunta. Falei, Cadu, eu tô vendo assim, assim, assado, tô pesquisando. O que, que você acha? Você falou assim, mano, pode dar certo. É, até porque você não consegue analisar, né, tudo, né?
Exatamente.
Aí você falou assim, mano, testa. Faz uma análise, vê se você vai, vê se o seu CPM vai baixar, vê se vai ficar com a amostragem melhor e tal. E assim, alguns meses eu aprendi. Cara, na maioria das vezes, quando a gente faz a pergunta, a gente já sabe a resposta. Sim. Então precisa que a pessoa valide aquilo. E óbvio, pô, te enxerga como autoridade e quer que você valide. Mas você não pode botar a mão no fogo e falar assim, não, faz que vai funcionar. E Que até arriscado falar isso, a pessoa fala, ah, não, Cadu me deu uma dica aqui e não funciona. Então, sim, você sempre fala isso, fala assim, ó, aqui funcionou, testa aí, vê se vai funcionar e tal. E adaptar isso, né? Adaptar pro jogo da pessoa. E isso é fundamental. Mas, mano, isso quando eu escutei também, fez muito sentido. A maioria das vezes que a gente faz uma pergunta, a gente já sabe a resposta. A gente mesmo já sabe a resposta. É só você olhar a pergunta.
Que é o que você já tá tendencioso e pensando a fazer, né,
cara? Isso aí. Isso aí, total.
É, inclusive, por exemplo, o Drop Dourados aqui, que perguntou aqui no chat do YouTube aqui, ó, site próprio é melhor genérico ou nichado? É o que a gente acabou de pegar e
eu
falar.
Eu escuto essa pergunta há 2 anos, né, mano?
Sim, é o que a gente acabou de falar. E, cara, tem gente, operações gigantescas no genérico, gente, operações gigantescas no nichado, e aí?
É. É, mano,
o melhor é o que você quer fazer.
Eu já escutei, né, em live, em Instagram, YouTube, a galera falando assim, loja genérica não funciona, não sei o que. Mano, pô, o Gabi lá, o operador da fraternidade, sim, né? Pô, faturamento absurdo com loja genérica. É, ah, não, loja nichada para uma pessoa não funciona. Mano, olha o nosso resultado, o resultado do Guto, sim, por exemplo, da galera lá da fraternidade, enfim. Então, cada um vai funcionar de um jeito. Basta a ótica
que você tá vendo. E até outro mito, que muitos iniciantes têm esse negócio também, loja de produto único, né? Ah, a loja precisa ter muito produto, a loja precisa ter um produto só e tal. Novamente, é o que você quer fazer, é o que você quer pegar e construir, né? E uma parada, acho que isso casa numa pergunta aqui para a gente poder pegar e te fazer, né? Na tua evolução, por que que você pegou e decidiu, de fato, estruturar e migrar para um e-commerce nacional do que pegar e continuar o e-commerce sem estoque? Por que que eu estou pegando e fazendo essa pergunta aqui? Porque muita gente não entende que o dropship é uma excelente escola para você fazer qualquer coisa que você quiser fazer no mercado digital. Tanto é que hoje, eu acredito ainda que você está não só com essa operação do e-commerce, mas com aquelas outras operações que você começou a fazer em paralelo. Exatamente. E o cara, ele acha que às vezes ele vai pegar e tá casado, ele tem que morrer com aquilo, e ele não pode usar aquilo de experiência e migrar ou evoluir para uma outra área. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Novamente, a parada do tá tudo bem, porque ele fala, vem a famigerada pergunta do drop vai saturar, drop é isso, drop é aquilo, drop é de longo prazo, drop vai ser de longo prazo se você quiser que seja. Drop não vai saturar se você quiser que não sature. Agora, se você pegar e ficar só copiando produto, etc., vai saturar para você. Se você não entregar os produtos, não oferecer o bom suporte, não vai ser de longo prazo para você. Então, tudo depende da atitude de como você enxerga, como você quer pegar e levar aquilo. E você foi um cara que, com toda a facilidade e o resultado que você gerou com o seu estoque, quis migrar para o com estoque. Mesmo, por exemplo, na fraternidade, a gente viu pessoas gigantescas com resultado sem estoque. E, novamente, tá tudo bem. É o que a pessoa quer pegar e construir, né? O que que você pegou e levou você a isso?
Cara, o primeiro ponto que a chave virou foi o produto estava validado, ele vendia. Com ou sem estoque, ele vendia. A objeção de prazo de entrega, distância, etc. Aquilo ali não me pegava. O primeiro ponto foi consolidação de marca. Eu vi ali uma oportunidade muito grande de consolidar uma marca, que foi o que a gente está fazendo. É, a gente está consolidando a marca. É, hoje a gente não está só no tráfego do Facebook.
Sim.
É igual o dia que tu foi lá, tu mandou uma foto. Pô, mano, o que é isso aqui? Tipo, tu criou essa marca lá no local que você foi. Então, assim, primeiro ponto foi consolidação de marca. Por quê? Porque eu consolidei um produto, escalei um produto, consolidei marca nele, cara, a audiência tá ali. A gente já fez mais de 10 mil vendas. A gente já passou de 50 mil seguidores no Instagram da marca. Então, mano, aquilo ali é uma audiência. E, cara, tudo que a galera gasta com tráfego é construção de audiência. Então, muita gente não conhece isso ainda, não conhece esse jogo ainda. Mas, cara, é construção de audiência. Vamos dar um exemplo. Neymar, por exemplo. Neymar é um jogador, é um atleta, etc. Tem, sei lá, 1 milhão... 1 milhão não é pouco, né? Tem, sei lá,
100 milhões.
Milhões de seguidores. 100 milhões de seguidores, muito mais, né, talvez.
Sim.
Mano, o que se o Neymar aparecer tomando um Red Bull, mano, ele vai vender o Red Bull para a audiência dele. Se o Neymar aparecer vestindo uma chuteira nova, ele vai vender para a audiência dele. E as marcas conhecem isso. Então, assim, por que não você fazer a marca que você encaixou de uma construção de autoridade, uma construção de inovação, de produto, etc. Então, assim, hoje a gente já acrescentou outros produtos na marca que, quando a gente levantou, quando a gente virou, só para a galera entender, era produto único. Mas a gente acrescentou dois produtos na marca que conversavam com o produto principal, que
próprios clientes pediram, né, cara? Esse é um outro benefício de você ter a audiência.
Isso é um outro dado importante que fez a gente pivotar, e quando a gente pivotou, a gente teve essa né, na mesma época, né? Você ouvia a sua audiência. Então, assim, quando você testa, quando você escolhe um nicho, você foca ali o benefício, né, de você escolher uma persona e encontrar produtos para essa persona. A própria persona, a própria audiência, o próprio cliente, ele vai te dar respostas. Ele vai te dar ideias de produto, ele vai te indicar produtos, ele vai te indicar a forma de você abordar.
Ele fala o que ele quer, né?
Ele fala o que ele quer, exatamente. E aí, o ponto principal foi isso, consolidação de marca. E o segundo ponto foi assim, cara, subir de nível. Então, assim, o Drop é de fato uma escola. A gente acabou transicionando para outros mercados dentro do marketing digital, dentro do mercado digital. Então, a gente tem hoje três operações aqui rodando, simultâneo. E, cara, o que eu aprendi em 6 meses, mano, vale muito mais do que muito estudo aí de 4, 5 anos. Hoje eu sento, pô, graças a Deus por isso, hoje eu sento sento com o Cadu, a gente troca ideia. Sentamos na fraternidade com pessoas de nichos diferentes, de fato, operações diferentes, operações gigantescas. E, assim, eu consigo conversar de vários assuntos, sento com vários tipos de pessoas diferentes, vários negócios até fora do digital. A gente fez agora, a gente está fazendo um processo maravilhoso de digitalização de uma marca, que é um jogo de longo prazo, é um jogo total de longo prazo, uma marca muito forte no offline. A gente está trazendo para o online e já está trazendo um resultado. Então, assim, hoje eu sento e consigo conversar de N assuntos, por quê? Porque o Drop foi uma escola. Você tem que aprender de marketing, você tem que aprender de vídeo, você tem que aprender de copy, você tem que aprender de anúncio, você tem que aprender de gestão de empresa, porque o cara que não aprende gestão de empresa não sabe jogar o jogo. Exemplo, um exemplo que eu estava conversando na nossa operação hoje aqui. Eu tive toda uma base dentro do CF, mas eu cheguei num ponto, a gente estava com três operações, três fontes de faturamento, né, dentro do escritório. Sim. Eu falei, mano, eu não consigo organizar isso aqui sozinho. Eu preciso de alguém aqui para me dar clarear, abrir o caminho. E aí a gente trouxe o Arthur, ele tá fazendo a consultoria com a gente aqui, já, pum, já virou o game aqui para uma outra ideia, para uma outra estrutura de organização financeira. Então, assim, o ponto foi esse. Eu não fiquei com medo do drop saturar, inclusive a gente tem a operação de drop ainda, a gente está reanimando ela agora, bem forte. Então, assim, esse papo, eu escuto isso, de que o sem estoque vai saturar há 2 anos. Inclusive, eu entrei. É bom reforçar para a galera que
entrou. Com essa mentalidade, né?
Eu entrei na hora que todo mundo falou assim: não, não vai funcionar mais, acabou, já era. Mano, e funcionou. Então, assim, foi o ponto principal foi esse: foi questão de marca. Que a gente conseguiu, a gente viu a oportunidade de construir um produto, construir uma marca em cima de um nicho, e foi construção de marca, mas não vejo outros motivos assim fortes para isso, né?
É, porque, novamente, é o que a gente pegou e falou, né? Tudo vai do objetivo de onde você quer chegar. E o seu objetivo é pegar e ter uma marca a longo prazo, não é simplesmente pegar e flipar dinheiro, vender e botar no caixa, né? Porque também não tem nenhum tipo de problema, por exemplo, com quem está só pegando e vendendo sem fazer a marca ali. O importante é, como a gente pegou e falou, é entender o que quer, né? Não dá para ficar no meio do caminho. O que acontece muitas vezes com muita gente, isso é um erro muito grave, né? É o cara que ele tá vendo fulano fazendo isso e ele vai atrás. É o cara que tá vendo, pô, TikTok Ads agora que é a boa ali, eu vou atrás do TikTok Ads. Mano, eu nem ainda olhei praticamente nada sobre isso. Por quê? Porque não preciso no momento, não é a minha prioridade no momento, não é o foco, mas ele tá ali. A gente vai chegar lá, a gente vai fazer o que a gente precisa fazer. Então, o cara ele ficar, né, correndo atrás do próximo objeto brilhante, muitas vezes prejudica ele. Isso acontece muito, né, com iniciantes que, nem iniciantes no fato, pessoas de resultado médio que começaram a ter um resultado na operação e ele quer começar a fazer outra coisa. Pô, gerei aqui R$ 100.000 de lucro com o drop. Pô, vou começar a fazer cripto, vou começar a investir em fazer um produto nacional, vou começar a fazer isso, vou começar a fazer aquilo. E o cara fazendo isso, ele tira o foco e tira o capital do que deu resultado, investe na nova coisa. E o que ele tinha em vez de resultado começa a morrer E o novo ali não pega e vira na mesma velocidade dele, e ele pega e fica de mãos atadas ali, ele se ferra, né? Isso, quando você pegou e foi até desenvolver a marca nacional, quase que você pegou e caiu numa dessa, né, cara?
Sim, foi. É legal falar isso porque a gente, o jogo da marca, né? É lindo falar, não, consolidar uma marca, mas, mano, consolidar uma marca, às vezes você gastar dinheiro de fato só pra você não deixar morrer ele. Então a gente passou por essa fase, e tudo, cara, duas coisas, tudo passa e tudo a gente aprende. Tudo a gente aprende. Então, assim, quando a gente fez isso, a gente sentiu um baque do mercado. Eu peguei ali uns 2, 3 meses assim, de baixa, fiz escolhas erradas também, cálculos errados também, é importante falar isso, mas, mano, a gente aprendeu. E aí, igual você falou, igual teve um hot seat que a gente conversando tal sobre caixa, sobre nível de investimento, etc. E, mano, construir uma marca é caro.
É
Construir uma marca é
caro.
caro. E é jogo de longo prazo. Você não constrói uma marca em 2 meses. A não ser que, pô, sei lá, você tem um âncora da vida, uma Anitta da vida divulgando tua
É.
marca, um Neymar da vida divulgando tua marca. Fora isso, mano, é caro, custa caro. E mesmo assim, custa caro. Você tem uma Anitta divulgando tua
Sim.
marca, custa caro, né? Então, assim, envolve muita grana, envolve muita pressão e a gente tem que saber lidar com isso. A gente, quando pivotou ali, a gente sentiu um baque muito grande de diferença de faturamento. Por quê? Porque eu joguei um jogo menos agressivo, porque quando a gente trabalha sem estoque, dependendo do produto, a gente faz ofertas muito agressivas. E eu comecei a jogar um jogo ali de marca, literalmente. Um jogo de longo prazo, um jogo de construção, nutrição de audiência, construção de audiência mais forte. E a gente sentiu esse baque. Por quê? Porque quando eu tive que estruturar, o que eu vejo daquela época, né? Que a gente até concluiu isso no Hot Seat. Quando eu tive a oportunidade de estruturar, eu não estruturei o processo. Foi assim, deu ter que contratar uma pessoa de uma semana para outra. E aí a falta da estrutura do processo, lá na frente eu senti. Porque quando você contrata de uma hora para outra, você contrata mal. Quando você contrata mal,
Sim.
você gasta mais energia, você tem retrabalho, você gasta mais energia lá na frente, corrigindo o que está errado, do que se você tivesse contratado bem. Em relação a, sei lá, passar uma semana treinando a pessoa, 10 dias, 15 dias que seja treinando a pessoa, montar uma estrutura de processo, a vaga é essa aqui, ó, assistente de marketing, só fazer tal coisa. Montar, o que que a sua empresa precisa, qual que é a necessidade da sua empresa. Isso foi uma falha nossa lá, quando a gente virou a marca.
Sim.
A gente teve ali colaboradores e tal, e assim, eu não soube administrar isso, e os colaboradores também não souberam exercer nessa parte. Às vezes também não foi só isso, foi também a parte de sincronia, e aí
Sim.
isso foi um ponto que a gente corrigiu. E também o que você falou, a gente virou totalmente a marca, então a gente focou só nisso. Quando você foca só nisso, quando você deposita a sua energia só ali, você tem que unir diversas fontes de conhecimento e corresponder com aquilo que você está fazendo. Então, esse é também um outro ponto, né? Que às vezes a galera acha que é fácil. Ah, beleza, fiz aqui meu primeiro resultado, vou virar. Você vira quando você tem uma estrutura. E é tipo, essa estrutura, pra gente, falhou no primeiro momento. Depois acertou, depois fluiu, depois vingou. A gente também teve ajuda muito, muito boa, assim, da parte, boa parte de a gente, a primeira coisa que a gente fez, né, foi a parte de mídia ali. Mano,
Sim.
mudou o jogo quando a gente trouxe um profissional para fazer, que, pô, ajudou muita gente, cresceu muita gente. Então, assim, tudo isso requer parar de olhar assim só o cara, o que que tá vendendo, criativo que tá vendendo, campanha que tá vendendo,
É.
e você olhar para dentro da outra operação e estruturar a sua operação. Esse é um ponto muito forte também.
É muito forte, porque isso vai de encontro com uma fase para a gente poder pegar aqui na reta final, que é, às vezes o cara acha que é só o produto, é só a página, só a landing page, só a loja, só o criativo, só o público, só o pixel, etc. Que vai, que se ele acertar aquilo, vai fazer ele gerar ele resultado. Se ele acertar aquilo, outro, vai fazer ele gerar resultado. Se ele tiver esse hack, vai fazer ele gerar resultado. E não é isso, né? É tudo junto, funcionando ao mesmo tempo que faz dar resultado. Não adianta ter tudo bem e uma coisa tá falhando, que aí você vai pegar e vai cair e não vai conseguir ter o resultado que você quer, né? E Pedro, cara, porra, a gente tá pegando aqui, trocando ideia, acho que tá ficando muito bacana, a gente tá Pô, indo num papo muito legal, que justamente não é o papo para poder pegar e voltar 100%, né, na tua história, porque isso a gente já tem no CadoCast, mas ver como é que tá hoje, ver até a tua própria perspectiva, porque se você pegar e depois comparar essa e a outra, você vai ver, caramba, olha só como é que os raciocínios já pegaram e já mudaram, né? Então, isso é muito bacana, e eu queria pegar e perguntar para você, para a gente poder deixar aí para a galera, o que é que você acha que você aprendeu comigo que mais te gerou resultado, cara?
Cara, foi. Deixa eu pensar. Estrutura, né? Você olhar para o negócio e entender. Mas o que virou o jogo para mim, de fato, foi a questão da construção de audiência. Construção de audiência faz muita diferença para a gente aqui. Construção de audiência, construção de continuidade, né? No nicho. Para a gente aqui funciona muito bem a continuidade, né? Então, assim. Eu tenho um LTV absurdo, uma recompra
Sim.
absurda. A gente bate aqui taxa de cliente recorrente aqui. Teve 2 meses seguidos que bateu acima de 18%. Então, assim,
Top.
tipo, isso para um mercado que é novo, né? A gente tem 2 anos de marca. É muito, muito diferente, né? Você ter ali 18%, 20% de cliente recorrente. Acho que uma das marcas que você
Sabe se a
gerencia ali, você
meta,
tem
você
essa.
sabe se sua meta no mês é 1.000 vendas, 200 já tá garantida, né, cara? É muita
Isso,
porra, faz muita
exato.
diferença.
Exato, mano. Então, assim, construção de audiência foi o jogo. Literalmente mudou muito o jogo. E depois, por exemplo, depois do nosso encontro presencial, eu vim com outra cabeça. Eu vim com uma cabeça mais forte para a visão de negócio, mais forte para a estruturação de empresa mesmo, de caixa, etc. Isso é muito legal também, né? Porque, por exemplo, ali quando a gente teve o primeiro resultado, mano, pô, eu te contei a história,
Sim,
né? A gente precisava daquele resultado. A gente
sim.
precisava, a gente estava 4 meses ali batendo na trave e tal. A gente precisava daquele resultado. Foi um resultado bom, veio na hora certa e salvou a gente. Mas aí depois, aí, o que que você faz? Se você não tiver muito foco, você se perde.
Sim.
Porque você não pensa em quando vai oscilar, quando vai faltar. Então, assim, a gente sentiu muito, por exemplo, hoje que a gente tem uma marca nacional. É muito diferente de quando você está sem estoque, eu tive falta de fornecedor, tive falta de produto. Então, assim, mano, isso é
Greve do correio.
assustador. Greve do correio. Então, assim, mano, é outro nível. Tudo tem um tempo, né? Então, é um outro nível de jogo. Eu posso falar que, se não fosse o método, né, o método escala
Sim.
3P, e ter aquela experiência ali. Você ter uma marca nacional hoje, cara, é tão difícil quanto, se não mais. São outros desafios. E é muito mais difícil quando você já tem estrutura, quando você já tem. Pô, a gente pivotou exatamente no momento de escala, de 40, 50, 60 vendas dia, para um estoque nacional, que um estoque nacional não é tão ilimitado assim, quanto
Sim.
quando você trabalha com estoque lá de fora, que, mano, é outro mundo. E assim, a gente sentiu isso. A gente sentiu esse baque. Então, foi um outro ponto também que a gente aprendeu muito em relação à estruturação de empresa. A meta ali de longo prazo, 6 meses, 1 ano, o que que você vai fazer? Qual é a projeção? Qual é o seu plano de negócio para 6 meses e 1 ano? Então, assim, isso só você no mercado fala isso, né? Só o Cadu Ed
Sim.
no mercado fala isso. Então, isso é importante frisar para a galera. Óbvio, focar em entender qual é o produto, entender qual é o nicho, entender qual é o mercado, entender qual é a campanha que vai funcionar, mas você começar a assistir conteúdo, consumir conteúdo disso, de estrutura de empresa, de gestão de negócio, de liderar pessoas, porque isso faz diferença. Quando eu precisei liderar pessoas, lá no começo, quando eu precisei estruturar um processo, eu vi que eu, cara, falei, mano, eu preciso focar nesse conteúdo aqui, porque eu tô
Não
perdido, o
adianta
que que eu
saber
faço?
só fazer o Facebook, né? Uma hora não é mais
Exatamente.
suficiente.
Mano, é uma empresa, literalmente, é um CNPJ, você paga imposto, você paga tributo. Então, assim, você precisa saber se estruturar, você precisa aprender a gerenciar risco, gerenciar custo, gerenciar operação, literalmente, assim, você virar um gestor de fato. Não só gerir tráfego, né? É você
É.
virar um gestor de fato.
Cara, foda, porque justamente E até o próprio Scala pega e começa assim, né? Inclusive, eu vou até agora pegar e mudar para deixar ele um pouco mais amigável. Mas o cara entra ali no Scala, ele assiste umas 30 aulas e eu não falei nada ainda de mostrar para ele como criar loja, como ele pegar e preconizar
Verdade.
produto e tal. E os caras falam que acha que não precisa disso, que acha que precisava ser um negócio mais simples, etc. Mas ele não sabe a falta que faz quando ele de fato tem resultado. Porque ali eu não estou pegando o cara e preparando para ele fazer umas vendinhas e sair fora. Eu, de fato, quero que o cara construa uma empresa, né? E muita gente tem medo desse nome, pegar empresa, etc. Mas, gente, não tem como faturar 100 mil sem ser dessa maneira. Você pode fazer uma vez, mas do jeito que a gente propõe, que é gradativo, consistente e lucrativo, principalmente, aí é difícil, né? Aí é difícil chegar nisso. Então, a pessoa entender o estratégico, o tático, o modelo de negócios é a base. É o trabalho de sentar, planejar, organizar. E não necessariamente vender. E vender é muito sexo, né? Mas, cara, tem um momento que você está vendendo. Só que se você não criar a base para manter as suas vendas, elas vão parar. E aí acontece com muita gente que me manda mensagem. Está começando a acontecer agora, muito. Pô, Cadu, vendia bem em 2020, 2021 não consegui nada, quebrei a operação, o que que eu faço? Pô, vendi em 2019 e tal, mas ferrei 2020, parei. 2021 tentei voltar, não consegui. Tô começando a receber um monte dessas mensagens e tal. E, geralmente, a pergunta que eu faço pro cara é, cara, como é que era a tua estrutura? E 99% das vezes o erro tá ali na estrutura. Porque o cara, ele sabia fazer Facebook Ads, porque senão ele não tinha faturado 100 mil. O cara sabia
Verdade.
escolher um bom produto, porque senão ele não tinha pegado gerar o resultado, não tinha pegado fazer venda. Né? O cara ele sabia construir loja, se não tinha pegado e não tinha pegado gerado resultado. O cara ele sabia fazer tudo operacional, mas na hora de manter o dinheiro, o que que eu faço com o dinheiro que eu ganhei, né? Na hora de ele pegar e, pô, como é que eu não tenho que ficar me matando aqui sozinho? Como é que eu trago uma ajuda para trabalhar comigo? Essa hora faltou a base. E aí o negócio ruiu e quando ele tenta voltar, ele não tenta voltar devagarzinho, igual foi a primeira vez. Ele já quer voltar rápido, já quer acelerado. E esse momento é onde ele
Escalar.
gasta um pouco de dinheiro que sobrou, porque ele está com pressa, com ansiedade. E aí ele pega e se prejudica e não tem resultado. Então, para isso não acontecer com vocês, essas histórias que eu já sei que acontece, é que eu pego e entrego a base. E lógico, cara, tem vezes, e eu espalho nisso para a galera, né, que você provavelmente nunca vai ter isso tudo aqui pronto. Mas você vai entender aonde é a sua necessidade no momento que a necessidade bater. Caramba, estou precisando de financeiro. Pô, o Cadu tem aquilo lá, vou lá agora. Caramba, estou precisando aqui estruturar o processo. Cadu tem aquilo lá, pô, vou lá agora. Eu estou precisando contratar o funcionário, pô,
Total.
vou lá agora. Estou precisando daquilo, vou lá agora. Porque você vai de maneira como a necessidade de cada um vai pegando e vai mudando. Mas é fundamental ter esses pontos para você, de fato, né, como você falou, ser um gestor. E não ser um gestor de tráfego, né? Ou gestor de produto, como muitas coisas pegam por aí. Pedro, para a gente poder pegar e finalizar, cara, eu sempre pego e finalizo assim. Qual aprendizado aí você quer deixar para a galera? Qual conselho? É, já teve vários aqui, né? Mas se você deixasse aí um direcionado para a galera que está começando, às vezes é para você, naqueles 4 meses que, pô, estava tentando e não estava dando resultado, ou para você que já começou a ter resultado e deixou a peteca cair em algum lugar. Que conselho você gostaria de ouvir, cara?
É, ou até porque aquele cara que tá tendo resultado agora tá na alta
Tá
e,
na alta,
tipo,
né?
mano, sou invencível. Porque quando a gente
É.
acerta a mão, né? Quando o negócio, você fala assim, mano, deu bom, né?
É.
Cara, o conselho que eu vou deixar pra galera.
Top.
Mano, olhar pra isso aqui todo dia. Vai ficar na minha mesa do escritório. Olhar pra isso aqui. Vou buscar de 7, hein, esse ano.
Vai, pô, certeza.
Não, cara, consistência é o jogo. Então, para você ter consistência, é de fato, igual o Cadu falou, cara, entrego ali o conteúdo, entrego ali a base, e de fato é a base. Porque assim, saber vender, depois que você acerta o objetivo, acerta a cópia, acerta o produto, acerta a landing page, a loja, enfim, beleza, e agora? Então, assim, o conteúdo que a galera está acostumada a consumir é um conteúdo muito raso. E quando você pega aquele conteúdo ali, pô, eu vim de empresa, né? Então, assim, quando eu li, quando eu escutei aquilo, eu falei, mano, o cara tá falando de empresa aqui. E aí é fato, mano. tua operação é uma empresa. Então, assim, um conselho que eu posso te dar é: cuida da tua empresa, cuida da saúde da tua empresa. É, pô, vendeu, pô, lucrou, botou 10 mil no bolso, cara, não sai igual maluco desgovernado, não. Reinveste o valor, estrutura melhor a casa, estrutura você melhor, você como empreendedor, como empresário, se estrutura melhor, se solidifica, né, como um gestor de negócio mesmo. E assim, reinveste, né? Acho que o jogo é esse, reinveste em você. Então, o conteúdo do Cadu, para a galera que acha que é pesado, massivo, etc., né, que eu já vi a galera falando, pô, é muito... Mano, é um conteúdo muito pesado, assim, que explode minha cabeça. Não, literalmente, irmão, é tipo uma faculdade de administração. É tipo uma faculdade de administração.
Mas imagina, né,
quando,
também, né?
Quando começa a falar, você não entende nada. Depois fala, né, assim, cara? Ó, bum. Exato. É igual quando, pô, igual quando você fala lá de DRE, OKR, mano. Assiste o vídeo até o final. Assiste o vídeo até o final. Espera. Presta atenção no que ele tá falando. Que, mano, vale a pena. Vale super a pena. Então, o conselho pra galera é isso. Investe em você. Não só em produto, em loja, etc. Investe em você. Investe no seu conhecimento. Porque vai fazer diferença quando você tiver que administrar ali, por vender o fatura 100 mil, que eu faço. Tipo assim, isso faz a diferença. E, pô, no CF lá, a gente tem toda uma estrutura para isso. Então, o Cadu deixa a base muito forte, cara. A base é muito boa. Até para você ter a noção de, cara, é a hora de eu contratar, é a hora de eu aumentar a equipe, é a hora de eu treinar outra pessoa. Até para isso, você tem uma base ali dentro. Você não tá ali no achismo, né? Você não tá ali, vou fazer e ver o que vai dar. Não. Você tem ali uma base para você tomar essa decisão. Então, acho que o conselho principal é esse. É a pessoa investir em você mesmo. Conhecimento.
Top demais, cara. Porra, Pedro, cara, muito obrigado novamente. Você sabe que tamo junto. Se precisar, tamo aí. É só o começo. Rapaziada, essa live aqui vai ficar gravada aqui no YouTube. A gente vai botar o Instagram do Pedro aqui também e tal. Quiser depois dar um alô, conhecer ele aí, falar um pouco mais, fiquem à vontade. E, mano, muito obrigado. Fechou?
Tamo junto, mano. Tamo junto, valeu pela oportunidade. E vamos mandar bala.
Valeu, Pedro.